Todas as manhãs 360 temos e o vencedor é. Olhamos os protagonistas da atualidade e atribuímos notas. Hoje, notas que serão dadas pelos professores José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e também Filomena Martins. Eles juntam-se aqui à equipa das manhãs 360. Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho.
Ora, bom dia a todos. Vamos dar a honra de abertura ao vencedor desta manhã com a Filomena Martins, que se estreia neste espaço. Filomena, qual é que é o teu vencedor?
O meu é um perdedor.
Já entraste na cultura da rubrica. Muito bem. Começas com um perdedor.
Eu tenho de começar com a Marta Tenito e tenho de começar com uma nota péssima. Só vou a 3, não dou mais que 3 em 20. É assim muito mal, assim, para estreia.
Já vimos pior, mas já vimos pessoas mais generosas por aqui.
Isso é bullying.
Foi? É bullying. Mas é que eu tive para ser pior, mas como achei que era estreia, achei que era mal demais. Mas estas mudanças todas, agora é o plano de vacinação que muda, eu já nem quero falar na saúde, mas vamos começar pelo plano de vacinação, que é o pior de tudo. Mudou, não é? Ontem mudou. Quer dizer, ainda vamos conhecer os pormenores nos próximos dias. Não se sabe nada ainda, estamos claramente a navegar à vista. A cada crítica é uma medida nova. Depois não soubemos sequer o que é que vai mudar, foi assim muito vago. As forças de segurança vão ser vacinadas agora prioritariamente, depois os titulares da órgão de soberania, também na próxima semana logo saberemos bem quem, nem a ministra nem o coordenador da Task Force quiseram dizer quais eram. E, além do mais, é esta história que o Miguel falou agora também. Eu estou a ouvir o Miguel, hein? O Miguel é hoje.
Isso, muito bem. Eras obrigada, estavas aqui à espera de entrar. O que é que tu havias de fazer?
Só por isso.
Já nem dava para tomar um cafezinho.
Não, já não deu para tomar o café. E, que é ela ter deixado de passar sem uma única palavra até agora, a história do caso de Reguengos de Monsaraz, do Presidente da Câmara e Presidente da Fundação e do LAR, que se vacinou porque achou que devia vacinar-se e reservar uma vacina para si. Ainda ao caso de Arcos de Valdevez, do Presidente da Assembleia Municipal, em que sobraram doses e também se vacinou. Portanto, vai umas vacinas para estes senhores porque deram jeito, num caso porque é o Chico Esperto do costume, que lhe deu jeito na altura, não ter nada a ver com a Fundação, quando lá morreram 18 pessoas, mas que agora deu muito jeito ser presidente da Fundação para se vacinar. Ela não disse absolutamente nada sobre o assunto, nem ninguém, nem o próprio presidente da Task Force, o Francisco Ramos, alguma vez falou sobre o caso. Também não disse nada sobre este assunto. Ontem disse que o mais importante era a censura social, e também disse que estavam a criar assim, uns mecanismos de controlo, a verificar como é que poderiam ir tratar destes assuntos, para ver, para depois, um bocadinho depois, e apesar de o observador não ter dito quem é que ia estar nos grupos prioritários destes órgãos de soberania, nem a ministra disse, nem o Francisco Ramos o quis dizer também, é um grande mistério, acabou por, quer a Lusa primeiro, que era hoje o Correio da Manhã, dizer que os autarcas realmente vão estar nesse grupo prioritário, portanto, vão ser vacinados primeiro pelos vistos os profissionais de saúde dos grupos privados, e tem este prémiozinho, não é? Depois de, como o Miguel chamou, da Chico Esportista, andarem ali a ver se conseguiam umas vacinas para si, para todos os que trabalham com eles. Tudo isto junto, a mistura dos planos mudarem ao sabor dos ventos e das críticas, depois de tudo o que está a acontecer, e depois dos problemas que estão na saúde, aos quais já podemos voltar a falar a seguir, a ministra não pode ter uma nota superior a 3, eu acho que estou mesmo assim a ser muito simpática. Basta olhar para esta carta aberta que surgiu no Público, assinada até pelo insuspeito de Manuel Alegre, não é? A pedir mudanças.
E a pedir que prioritários sejam os profissionais de saúde e os mais
e
velhos. No entanto, não vos parece, diz José Manuel.
Eu julgo que há problemas. Há problemas, primeiro, ontem a bastonaria da Ordem dos Enfermeiros disse que havia também já presidentes de misericórdias a receber vacinas, no caso concreto em Bragança. Portanto, digamos, a falta de controlo parece ser generalizada. E depois, hoje sabemos que não sabe ainda como é, os centros de saúde não sabem como vacinar utentes sem médicos de família. Que, aliás, é uma coisa que já se tinha levantado desde o princípio, que é o que é que vai acontecer a quem não tem médico de família. Reparemos que sabemos que há quase 1 milhão de portugueses, 800 mil, salvo erro, que não têm médicos de família. E, portanto, para esses, neste momento, já passou mais de um mês, estamos a passar um mês do começo da vacinação e caput, não é?
Ser mal, Zé Manuel, porque a promessa deste governo foi reduzir esses 800 mil para 500 mil. É uma promessa que está...
Não, mas acho que o número continua perto dos 800 mil.
Mas não vos parece legítimo que o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro sejam vacinados brevemente?
Eu acho tudo bem em relação ao Presidente da República, que é o Primeiro-Ministro, e em relação aos ministros que continuam aqui como tordos, ir todos para confinamento, que o Conselho de Ministros parece ser um dos sítios mais perigosos do país para apanhar Covid.
É mesmo.
E pouco mudaram na atividade deles, de alguma maneira, também, não é?
Se calhar também pouco mudaram nos cuidados, não é? Podemos pensar nisso.
Miguel Pinheiro, mas interrompi-te, ias acrescentar alguma coisa também relativamente à prestação da Ministra.
Eu é que te estava a interromper, peço desculpa. Não, eu só tranquilizar o Zé Manel, porque isso, de facto, tem havido algumas indefinições nesta fase inicial, mas eu acho que agora vai-se tudo resolver. Não, é verdade, porque o presidente, o líder, o secretário-geral, o chefe da Task Force, Francisco Ramos, agora vai conseguir concentrar-se nisso, porque ele teve a inteirar-se das suas novas funções na Cruz Vermelha, não é?
E agora tem tempo já.
Não, e depois, entretanto, teve também preocupado ali a aparecer nos comícios de Marisa Matias, aliás, com grandes resultados, 4%, foi uma grande ajuda, mas enfim, teve de estar ali a participar nos comícios virtuais de Marisa Matias, isso também ocupou o seu tempo, mas agora Francisco Ramos vai seguramente dedicar-se a parar um bocadinho para pensar sobre o assunto. No início, a Task Force não ia recomendar a vacinação de titulares de órgãos de soberania, depois agora teve a pensar um bocadinho melhor sobre o assunto e afinal vai, mas eu acho que é agora que Francisco Ramos se vai concentrar nisto e vai acertar. É desta. Vamos ter esperança.
Então, vamos. Mas eu ainda quero recentrar aqui isto na Ministra, na Bárbara Schmidt, porque depois de ter pensado na nota dela e até de querer pensar em baixar, depois vi aquela entrevista dela ontem à noite na RTP e além da mudança...
É a segunda entrevista que ela dá à RTP no espaço de uma semana, é extraordinário.
Foi numa semana e eu achei que era só em 5 dias, consegui que estás a dar mais dois.
Sim, é 5 dias.
E depois ela também muda os planos todos de saúde, depois os planos de vacinação, porque a semana passada, exatamente há uma semana, o secretário de Estado tinha estado exatamente na RTP e tinha dito que não havia nenhuma mudança nos planos de saúde, nem em relação ao privado, nem quaisquer outros. Ela ontem já admitiu a transferência para o estrangeiro e abisquinhou-se de uma tal maneira quando a jornalista a confrontou com a falta de planificação para esta segunda e terceira vaga. E irritou-se também muito quando a jornalista a confrontou com o facto de sermos o pior país do mundo. Gritou-se indignada: não somos. Infelizmente somos.
E foi aí que, já agora, que a ministra pediu para deixarem de fazer bullying.
Exatamente. Infelizmente somos. Basta nós hoje termos um texto agora que penso que ainda está em manchete, não fui ver o site agora neste preciso momento. E não só somos o país com mais casos há 5 dias por milhão de habitantes diário, como também somos o país com mais mortes por milhão de habitantes, o país com mais casos e mortes por milhão de habitantes há 7 dias, como um país com maior incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias, aquele famoso critério europeu para aplicar medidas, que agora a Comissão Europeia quer que países com mais de 500 casos fiquem vedadas as movimentações de pessoas, e os únicos, aliás, no mundo com mais de 1.500 casos. O outro país que tem mais de 1.000 casos, só há um que tem mais de 1.000, e é Israel. Portanto,
e, portanto, ela... aqui percebemos porque é que dás nota 3 à Ministra da Saúde no vencedor desta manhã, simpática. Com esforço, portanto, com simpatia. Judite França, também te queres debruçar sobre esta área da saúde, não é?
Quero debruçar-me também sobre o plano de vacinação, porque...
Mas
também
já não... falaste disto esta manhã, mas vamos
falei
lá então agora
manhã,
com
e
nota.
E a semana passada, porque além do Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, a quem não aconteceu nada e que se soubesse disto teria esperado mais uma semana ou duas, não é? Escusava de ter furado a fila. O Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez. Portanto, se até o Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez pode vacinar-se, bom, quer dizer, de facto não se consegue perceber qual é a regra da prioridade, para além de facto não haver censura política nenhuma. E autocensura ou censura social é uma piada da Ministra da Saúde, obviamente. Não sei se ela disse isso... sem se rir, mas isso então é como o Miguel Pinheiro nos programas do Ricardo Araújo Pereira, que diz as maiores piadas sem esboçar um único sorriso.
São 8h36. Os meus parabéns por terem esperado tanto tempo para fazerem isto sim bullying.
Não podia esperar. Não, quer dizer, não podia deixar de ver, porque tu és sempre o melhor do programa do Ricardo Espera. Ah, isso é.
Diz ela com um indisfarçável sarcasmo. Hoje, concentra-te na Ministra da Saúde.
Bom, então voltando à Ministra da Saúde. Censura política não houve. Em Espanha, como sabemos, o chefe das Forças Armadas demitiu-se.
A ministra pediu censura social.
Bom, mas o que eu digo é que não há censura política nem há consequências. Portanto, isto acontece e está, aliás, os próprios autarcas admitiram e não acontece nada. O autarca de Reguengos de Monsaraz disse: bom, eu como sou administrador da fundação que gera o LAR, achei que devia.
O ataque de Reguengos é um ataque que é entre ele e a família administra tudo no concelho, portanto ele deve ter um peso na consciência muito grande.
Deve ter um peso, exato. Deve ter um peso.
Quer dizer, se tiver consciência.
Ou deve ter um rol muito grande dos próximos que vão ser vacinados. Se calhar já tem esse rol feito. E isto acrescenta-se ao facto de sabermos agora que os enfermeiros todos só ficam vacinados em abril.
Sim.
Portanto, enfermeiros para depois.
E idosos com mais
dos privados e do SNS que trabalham em regime liberal. Portanto, que tratam doentes Covid ou doentes não Covid. E depois também sabemos que os idosos com 80 anos também não são prioritários, mesmo que já toda a gente tenha gritado a dizer que de facto são prioritários, como são prioritários os idosos nos lares. Os idosos que estão em casa com mais de 80 anos são tão prioritários como os idosos nos lares.
Quer dizer, às vezes até têm que sair de casa para ir às compras e essas coisas.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Então, ainda se deslocam, não é?
E então dás nota também à Ministra da Saúde, Judite.
Mas eu não sou tão
generosa
como a Filomena, porque nós aqui já estamos habituados a dar zeros e, portanto, é um zero para a Ministra da Saúde. Não há notas negativas, não é? Sim, fizeste bem. Começar assim, com um bocadinho mais de generosidade.
Meiguinha.
Paulo Ferreira, queres mudar de tema ou queres debruçar-te não, olha, também sobre estas questões da vacinação e do combate à pandemia?
Não. Quero mudar de tema depois de ouvir estas questões da vacinação e as notas à Ministra da Saúde. Eu vou falar de uma coisa que está a correr bem, que é a questão dos computadores e das escolas, não é?
Então, não.
Em termos comparativos, vamos passar do inferno para o céu.
Isto é que é sarcasmo, Miguel. Isto é que é sarcasmo.
vocês são todos muito sarcasmos.
Não, eu quero falar do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Ontem soube-se um mail enviado então pelo Ministério às escolas a avisar: vocês preparem-se para um ensino à distância, não sabemos ainda o que é que vai acontecer no fim destes 15 dias. Já agora já passou 25% do prazo de 2 semanas em que as escolas vão estar fechadas, não sabemos ainda o que é que vai acontecer a seguir. Bom, mas lá seguiu esse mail de 5 de outubro do Quartel-General a dizer para as escolas: vocês preparem-se então para o ensino à distância. E os dirigentes ontem responderam: bom, as escolas estão preparadas, não é? Para o ensino à distância. Não há, mas há alunos sem rede, sem telemóvel e sem computador. Ora bem, e a quem é que compete resolver esta questão da falta de equipamentos? É o Ministério da Educação. Portanto, estamos numa daquelas fantásticas pescadinhas de rabo na boca à portuguesa. No fundo, o mail devia ter sido ao contrário, não é? Deviam ter sido as escolas a dizer ao Ministério: olha, nós aqui estamos preparados. Vocês já fizeram a vossa parte, aquilo que tinham prometido em abril de 2020, que é dotar as famílias de computadores, as crianças de computadores. Bom, hoje no Público vem então, diz-se que em março, agora vai ser em março, que deverão chegar computadores a todos os alunos carenciados.
É só um ano depois.
É só um ano depois e agora os carenciados. Eu acho que o critério é bom, isto é, se não há computadores para todos, como tinha prometido António Costa em abril de 2020, que haja, obviamente, prioritariamente para aqueles que, de facto, deles precisam. Portanto, já estamos em março. Mas depois há lá uma frase que é fantástica na notícia do Público, que diz que sim, que vêm aí mais 335 mil equipamentos que foram comprados, e a frase é esta: nas últimas semanas foram dadas duas ordens de compra de 335 mil computadores. Ora bem, aquilo que o Ministério, que o Governo prometeu para concluído em setembro do ano passado, só agora é que se deram ordens de compra. Isto é, nem são atrasos na entrega de ordens de compra dadas em maio ou em junho, porque depois a indústria dos computadores, obviamente, também não tem ali um estoque pronto para todos os países que começam a fazer compras. Mas a ordem de compra foi dada agora e convém, de facto, recordar aquilo que foi a promessa do Primeiro-Ministro em abril do ano passado, e é melhor aceitar. Eu estou em condições de assumir o compromisso que no início do próximo ano letivo, aconteça o que acontecer, isto aqui parece o claim da Rádio Observador, aconteça o que acontecer, teremos assegurado a universalidade, atenção, do acesso em plataforma digital, rede e equipamento para todos os alunos do básico e do secundário. Isto foi no dia 9 de abril, e depois no dia 29 de abril, já o Observador, fazendo o follow-up desta promessa, tinha publicado uma notícia, um trabalho da Ana Kotovits, cujo título era Um computador por aluno já em setembro. Promessa de António Costa será difícil de cumprir. Ora bem, isto já passou quase um ano, o Governo ainda não veio atualizar os planos. Quando é para fazer promessas, vai-se à televisão, faz-se grande alarido. Agora, quando é para dar a cara por coisas que não estão a correr bem, promessas que, afinal, o Governo não pode cumprir, enfim, vai-se deixando cair uma coisa ou outra nos jornais para, no fundo, justificar os recuos, mas isto mostra, obviamente, de facto, porque é que as escolas estão fechadas e porque é que até se impede, como o Tiago Brandão Rodrigues fez, que aqueles que estão prontos para seguir outro ritmo, nomeadamente algumas escolas privadas, não podem fazê-lo, porque aí
não,
sublinhava,
desculpa, Paulo,
mais ainda correr vai não. Diz.
Nomeadamente algumas escolas públicas.
E algumas públicas, sem dúvida.
Porque isto vai a este nível, que é, mesmo as escolas públicas, e são várias, que estão preparadas para ajudar os alunos à distância, mesmo que não sendo neste período com aulas, nem que seja com apoio àqueles que ficaram para trás, estão impedidas de fazer isso.
Portanto,
nem sequer é uma coisa só de público e privado, não.
Porque isso era a prova, de facto, da falta de planeamento. Exatamente.
Sim.
É nivelar por baixo, claramente, não é?
Há,
é nivelar
há um
por
ano,
baixo.
Há um
e achar que isto atinge, e achar que isto resolve os problemas de desigualdade. É claro.
Exatamente.
Que isto não. Isto vai afunilando cada vez mais, não é? E aquelas pessoas que conseguem criar uma espécie de escolas em casa, as pessoas conseguem fazer isso, não é? Obviamente fazem, e ainda bem, não, e acho muito bem que
vamos
façam,
ser,
e eu estou a tentar
e vamos
fazer
lá ser
isso.
Objetivos. Vamos lá ser objetivos.
Também
como é óbvio, isto não está a ser cumprido, não é?
Claro que não.
Não está a ser cumprido. Portanto, as pessoas estão...
O que estás a dizer é que há algumas escolas e colégios que estão...
A fazer funcionar o que podem fazer funcionar.
Mas não é calendário curricular normal, certamente. Vai-se dando aulas de apoio, de alguma maneira.
Mas está a haver comunicação entre, até em escolas públicas, está a haver comunicação entre alguns professores com os alunos, através do sistema de classroom, isso está a acontecer.
Claro que nas escolas públicas, sempre que é possível, acontece isso, e nas escolas privadas depende das escolas, não andam a fazer alarido, não vão fazer guerra com o ministro, também se calou porque sabe, já percebeu que é completamente inconstitucional, já percebeu que inclusive antigos ministros socialistas aterrorizados ainda na praça pública, Guilherme Oliveira Martins, Marcelo Grilo, Maria de Lourdes Rodrigues, já vieram dizer que ele não pode dizer coisas daquelas, quer dizer, de facto, ele parecia sair de um governo cubano, talvez, ou uma coisa assim do género, ou da Venezuela, quando aquelas declarações que fez na televisão são completamente surreais. Portanto, naturalmente, ele calou-se, só sabe comandar de cima para baixo, com mails como estes. Agora, naturalmente, quem não pode aceitar uma situação destas, não pode permitir que haja outro ano perdido. Isto é uma tragédia para as crianças, mas uma verdadeira tragédia. Primeiro, isto, as aulas não deviam ter começado no final de setembro, deviam ter provavelmente começado em agosto. Devia-se ter feito um esforço para ela ter começado mais cedo. Nós somos dos países da Europa onde as aulas começam mais tarde. Há muitas aulas a começar noutros países da Europa, começam ainda em agosto, num ano em que se perdeu grande parte do ano letivo passado. Podia-se ter feito um esforço para elas começarem mais cedo. Nada foi feito. Pelo contrário, as aulas começaram mais tarde do que é habitual no mês de setembro. Depois de tudo isso, outra vez interrompidas, como já se previa que provavelmente ia acontecer, sabemos agora que afinal os computadores não são para toda a gente que não tem computadores, é para os alunos que estão inscritos na ação social escolar.
Que é um critério que eu até compreendo.
É o típico critério burocrático, é quem tem ficha. Portanto, quem não tem ficha e não tem computador, olha, paciência, não é? Portanto, é o que vai acontecer. E depois, eu lembro-me de ver o ano passado relatos de professores que tinham que ir dar aulas para o carro porque nas casas onde viviam não havia internet. E pergunto, o que é que vai acontecer a esses professores? Vão voltar a dar aulas para o carro com o computador, com o telemóvel, a ver se apanham a rede para continuar a dar as aulas dessa forma? Provavelmente vão. Porque nenhum desses problemas, porque uma das coisas que foi dita é que também se ia resolver o problema da internet. Porque o digital não é só ter um computador na ponta, é também ter internet. Não estou a ver que nada disso tinha sido resolvido, porque como toda a gente sabe, como ontem disse a ministra, é criminoso dizer que não houve planeamento. Criminoso!
Exatamente.
E, portanto,
está a chamar criminoso ao Presidente da República, já agora, só vou deixar esta nota. quem disse que não tinha havido era o Presidente da República.
Fica essa nota, Paulo Ferreira. Dás, portanto, dedicas-te a um Ministro da Educação?
Vou tentar meter aqui na plataforma tecnológica a nota, lançar a nota, se vier a funcionar, e serão sete valores.
Sete valores para Tiago Brandão Rodrigues. José Manuel Fernandes, até pela tua intervenção, é também a tua escolha de vencedor,
claro,
ou de perdedor?
É a minha escolha. Enfim, só para não ser tão mauzinho, eu dou 4, que é aquela nota em que se chumbava automaticamente, só para não dar o 0, mas no meu tempo com o 4 era chumbo imediato.
Chegamos ao ponto que até agora a nota mais alta foi atribuída pelo Paulo Ferreira, com um 7, Miguel Pinheiro, as nossas esperanças estão contigo. Quem é o teu vencedor, se é que posso chamar vencedor, à tua escolha?
Eu espero que saibam que a escala é de 0 a 20.
Pois, é isso.
Ninguém fala.
Fala. Não é? Eu vou dar um 10, por acaso. Ei. Vou dar um 10 por compaixão. Não ia, mas
com
agora
paixão.
Fiquei conduído e vou dar um 10 ao PCP, porque eu percebo, na realidade eu percebo um bocadinho, mas o PCP, perante os resultados que teve nas presidenciais, decidiu ontem fazer uma campanha nas redes sociais, aliás tem vindo a fazer, dirigida aos mais jovens. Antes das eleições teve uma série de coisas nas redes sociais, o slogan era qualquer coisa do género: se quer salvar a Constituição, vota no João, assim, uma coisa com rima e que correu bem. E agora tem uma série de uma campanha nas redes sociais para explicar aos jovens, aliás aquilo chama-se o resultado de João Ferreira trocado por miúdos, e é para explicar às criancinhas que foi um grande resultado, foi um resultadão do João, se quisermos entrar na linguagem do PCP, na nova linguagem do PCP, e que conseguiu, terá conseguido supostamente o extraordinário resultado de ficar à frente de Edgar Silva, que foi, acho que os piores resultados de sempre do PCP em presidenciais foram com Edgar Silva, penso eu. Não quero estar a ser injusto com Edgar Silva.
Foram os piores.
Foram os piores.
Foram. Pronto. Então não estou a ser injusto. Então, pronto. E então eles vão apresentar os resultados, o que já dizia de uma enorme deselegância, porque aqui não há forma de sair bem disto, não é? Porque se João Ferreira tiver tido melhor, é uma deselegância para Edgar Silva. Se Edgar Silva tiver tido melhor, é uma deselegância para João Ferreira. Além disso, esta fulanização, eu pensei que o PCP não alinhava em fulanizações, mas pelo visto se alinha e compara dois, põe dois militantes lado a lado para ver qual é que se dá. Parece aquele filme, os Hunger Games, não é? Vamos ver quem é que sobrevive no fim disto. Mas depois vamos ver que João Ferreira ficou abaixo nos valores totais, 180 mil votos contra os 182 mil de Edgar Silva, sendo que o PCP chama a isto um número de votos idêntico, não é igual, não é? Não podemos dizer que é igual, mas é idêntico, assim, menos 2 mil votos, menos 2.500 votos, também não é por aí. E depois faz uma análise daquilo que chama os bastiões do PCP, para mostrar que o PCP não mostrou os bastiões, e vemos que João Ferreira ficou abaixo em Serpa, em Mora, em Santiago do Cacém, na Vidigueira, em Palmela, em Alpiarça, enfim, ficou ali embaixo em muitos, muitos bastiões, depois ficou ligeiramente acima em alguns, mas eu só quero dar este 10 por sentir alguma empatia com a dor do PCP e com esta comparação entre os dois piores resultados de sempre, tentar perceber qual é que foi aquele que, apesar de tudo, se afou um bocadinho melhor. E enfim, a minha solidariedade para João Ferreira.
Eu pensava que era pelo ensino às criancinhas.
Não, mas aqui está uma forma de
exatamente neste momento de falta de educação que há, pelo menos, deixo.
Mas há uma coisa nesta, o PCP no último ano fez uma evolução nas redes sociais, sobretudo no Twitter, estou a falar rigorosamente a sério.
Mas é verdade,
absolutamente fabulosa, porque não estava ausente e percebeu que tinha que estar. E falo bem, graficamente muito bem, com um design ótimo, muito consistente. A este nível o PCP é dos melhores partidos, claramente. Muito melhor que o PSD, por exemplo.
Mas o design é ótimo.
Oh Miguel, mas esta justificação
não
do PCP...
Mal do Twitter, não estás do Rui Rio, que é um do Rui Rio...
Tem emojis, não há emojis no PCP.
Mas o PCP passou o candidato presidencial do Bloco, e isto tem um sabor especial para os comunistas.
É verdade, isso não há dúvida. Eu acho que essa foi a única coisa que saiu de bom do PCP. Agora, quando estamos a falar já ali, quando o dígito de que estamos a falar corresponde ao dígito das notas que são dadas aqui, não é? Quando estamos ali ao pé dos 4%, eu acho que se calhar começa a ser a altura de pensar noutras coisas.
E, portanto, daí este 10 generoso do Miguel Pinheiro a encerrar... Para animar a malta. Do vencedor é desta terça-feira. Vamos voltar amanhã. Deixem-me só recordar algumas regras.
Isto tem regras.
Tem.
E só avisam agora.
Chama-se o vencedor é...
Não
se esqueçam, o vencedor.
Não,
e a escala é de 0 a 20. Está bem combinado? Voltamos amanhã.